dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 23 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Snap, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela faturou US$454 milhões, o que foi acima da expectativa do mercado, e um crescimento de 17% na comparação ano sobre ano. Ela também cresceu 17% na quantidade de usuários ativos diários, chegando a 238 milhões de pessoas, mas por outro lado, o prejuízo dela foi de 326 milhões versus 255 milhões de prejuízo nessa comparação ano sobre ano. Ela disse que o faturamento médio aí por usuário dela foi de US$1,91, que ficou estável na comparação ano sobre ano, e ela já adiantou também, né, que está esperando um crescimento moderado para esse próximo trimestre, o que acendeu a luz aí de alerta do mercado. É que apesar desses resultados positivos, o mercado está na dúvida, né, sobre o crescimento sustentável aí da empresa nesse período pós-pandemia, e caso você queira ver no relatório completo, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Snap, ela falou que contratou uma empresa independente para investigar acusações de racismo e sexismo lá dentro da companhia. As primeiras acusações vieram a público como matéria publicada na Mashable no mês passado, e nessa matéria o que rolou foi que ex-funcionários comentaram que pelo menos até 2018, né, que foi quando o último deles saiu, o ambiente era bem tóxico lá dentro da empresa. Um dos entrevistados comentou, por exemplo, que um diretor da Snap falou para trocar uma foto que tinha uma pessoa negra, procurando lá por um rosto que fosse mais amigável, isso nas palavras do diretor. E aí, depois da acusação de racismo, né, feita pelo funcionário pro RH, a Snap comentou que ia dar uma espiada nesse caso, mas nunca fez nada aí muito profundo a respeito. Aí agora a Snap confirmou que contratou essa investigação independente e vai voltar a falar sobre isso, né, quando pintarem os resultados. E ainda sobre esse tipo de assunto, o Facebook falou que fez equipes que voltam mais piada no possível viés racista nos algoritmos lá das plataformas que ele tem. Essas equipes vão dar uma revisada tanto no Instagram quanto no Facebook, para ver se, por exemplo, os algoritmos beneficiam pessoas brancas, né, em detrimento lá de pessoas negras ou então hispânicas, o que já tem provas aí que já aconteceu no passado. No ano passado, um estudo mostrou, por exemplo, que era 50% mais provável uma conta de uma pessoa negra ser suspensa automaticamente no Instagram na comparação com uma pessoa branca. E aí, para piorar, né, claro, na época o Facebook falou que não tinha nada a ver sobre isso, investigar a situação, mas voltou atrás ainda bem, por sinal. Bom, continuando com as notícias sobre redes sociais, pintou uma matéria no The Information que comentou que um grupo de investidores americanos quer comprá-la, parte majoritária do TikTok. Na verdade, eles já investem na ByteDance, que é a dona do TikTok, e eles vêm estudando a possibilidade de comprar o TikTok, basicamente se aproveitando desse momento, né, que eles querem se distanciar da imagem de ser uma empresa chinesa para conseguir não ser bloqueados em outros países pelo mundo. Essa tech pode ser uma boa ideia para a rede, que já conta inclusive, né, com o CEO americano lá, que era um ex-executivo que trabalhava na Disney, e a ByteDance, inclusive, né, perguntada sobre isso, falou que pode ser mesmo, né, ter interessados aí nessa ideia. E enquanto isso, no Twitter, a plataforma está começando a combater as teorias da conspiração de um grupo meio conhecido, da parte da direita americana, chamado QAnon. O que rola é que lá no Reddit tem um usuário conhecido pela letra Q, que divulga informações, né, na verdade, teorias da conspiração aí relacionadas para prejudicar a esquerda americana, né, pessoal democrata e tudo mais. E aí, por conta da proximidade da eleição americana, o pessoal da direita, né, especialmente os apoiadores do Trump, tem adotado essas ideias divulgadas pelo Q. Aí agora a equipe de segurança do Twitter comentou que esse grupo QAnon vem promovendo ataques, né, e também atividades aí que são proibidas pelos termos de uso da plataforma, e finalmente vão tomar uma atitude contra isso. Então ele anunciou, por exemplo, que não vai mais colocar nos trending topics, né, e nem recomendações também coisas ligadas a esse grupo. Vai bloquear no site também URLs ligadas a esse grupo e já baniu aí do Twitter mais de 7 mil pessoas. Bom, continuando com as notícias sobre plataformas de comunicação, a Microsoft anunciou que a partir de agora o pessoal que usa o Teams consegue colocar aplicativos, né, complemento de terceiros, em videochamadas, né, para facilitar a vida de todo mundo. Então vão poder existir complementos, por exemplo, que vão desde lista de tarefas, né, para todo mundo acessar ao mesmo tempo na videochamada, até bots também com notificações sobre um processo que esteja em curso lá também durante a chamada do pessoal, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Microsoft Teams, pintou na Europa uma reclamação do Slack, que está falando que a Microsoft está usando práticas anticompetitivas e monopolistas aí para prejudicar esse mercado. O Slack reclamou do fato da Microsoft ter incluído o Teams para quem assina lá o Microsoft Office, e ele falou que está vendo como injusto esse fato, né, da Microsoft conseguir se aproveitar aí do poder do Office para colocar o Teams aí na mão de todo mundo. Então, nas palavras do Slack, a Microsoft uniu de forma ilegal o Teams ao Office, não permite aí que o negócio seja desinstalado e ainda colocou de forma automática aí o Teams no computador de todo mundo. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais um evento que foi confirmado pela Samsung, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao Promobit pelo patrocínio do Loop Matinal. O Promobit é uma rede social em que mais de 1 milhão de pessoas compartilham cupons, né, promoções aí também que encontram web afora, e em média são 700 ofertas que o pessoal acha aí todo dia e aí publica lá no Promobit. Cada promoção passa primeiro por especialistas que identificam se é um desconto de verdade, né, também se o site é que está oferecendo esse desconto é confiável, e o resultado disso é que você pode comprar no Promobit com a certeza de que está aproveitando as melhores promoções da internet. Uma ferramenta bacana que eles oferecem por lá é a lista de desejos, e ela serve para você receber um alerta se entrar em promoção em um produto que você quer comprar. Então, se você entrar no Promobit, né, pesquisar por lá pelo que você quer comprar e não conseguir encontrar, você pode colocar esse produto na lista de desejos e você vai ser alertado aí se ele entrar em promoção no futuro. Então, acessa lá promobit.com.br ou baixa os apps de Android e de iOS. Mais uma vez, promobit.com.br ou baixa os apps na Play Store e na App Store. Se tá em promoção, tá no Promobit. Muito obrigado ao Promobit por ajudar quem escuta aqui Loop Matinal a não cair em furada na internet, especialmente aqui nas compras de hoje, e pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que em 5 de agosto vai rolar o evento Unpacked da Samsung para anunciar, dentre outras coisas, né, aquela linha nova dela, que é o Samsung Galaxy Note 20. E agora ela também já marcou o evento seguinte dela, esse dia 2 de setembro, que também vai rolar só na internet. Ela comentou que esse novo evento vai ser uma transmissão online de mais ou menos 45 minutos. E ela disse também que vai anunciar coisas tipo novidades de TV, de objetos domésticos conectados e também da linha móvel, também que ela oferece. Esse evento bem provavelmente, né, é um substituto do que ele ia fazer na Feira IFA, que é rolar aí do dia 3 a 5 de setembro. E aí, segundo o canal CNET, que conversou com o pessoal da Samsung, ela vai postar esse evento na íntegra no site dela, assim que acabar a transmissão ao vivo para a imprensa. Agora, já que eu citei o Galaxy Note 20, deixa eu comentar que vazou no site WinFuture, que eles falam pelo menos que é a ficha técnica aí da versão Ultra do aparelho. Eles comentaram que ele vai contar com um display de 6,9 polegadas com 120 Hz de frequência, e enquanto isso, na parte de trás, ele vai contar com 3 câmeras, sendo a principal de 108 megapixels. Eles também comentaram, né, que esse sistema de câmeras ofereceu um zoom máximo aí de 50 vezes, e enquanto isso, na parte de dentro ele vai contar com 12 GB de RAM e até 512 GB de espaço. A confirmação ou correção, né, desses dados aí, a gente tem que esperar até o mês que vem para descobrir no evento dela no dia 5 de agosto, mas um anúncio que ela já fez ontem mesmo, né, que o pessoal esperava que fosse pintar só nesse evento no dia 5, é a versão 5G do Galaxy Z Flip. Ele vai custar $1.450 nos Estados Unidos e vai começar a ser vendido a partir do dia 7 de agosto. E a Samsung comentou que, além de ganhar conectividade 5G, ele melhorou o processador aí, agora no Snapdragon 865 Plus. E enquanto isso, no mundo da Apple, foi homologado no Brasil aquele Mac Mini com processador ARM que ela anunciou, né, no mês passado para desenvolvedores. Esse Mac é conhecido como kit de transição e ele serve justamente para que desenvolvedores consigam mexer aí de forma nativa, né, adaptar o aplicativo deles para rodar em processadores ARM a tempo do lançamento aí de Macs ARM no final desse ano. Uma coisa curiosa sobre esse assunto é que a Apple já tinha adiantado, né, que o Brasil não ia fazer parte aí dos países que iam receber esse kit de transição, mas está parecendo, né, que ela mudou de ideia. Essa homologação da Anatel trouxe já até o manual em português dessa máquina, então vamos esperar, né, para ver se a Apple se manifesta sobre isso nos próximos dias. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio, ontem ela defendeu a cobrança de 30% de comissão da App Store, justificando basicamente que o mercado inteiro está cobrando mais ou menos a mesma coisa. Ela apoiou um estudo que comparou as comissões, né, cobradas aí por empresas que vão desde a Amazon e Airbnb também, passando pela Uber e pela Ticketmaster, e com isso ela deu a entender pelo menos que não vai mudar essa comissão de 30% que ela cobra, a menos que seja obrigada aí junto do resto das empresas do mercado. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!